Vamos dar início às declarações políticas. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, a atividade política é uma atividade nobre, um desafio imenso e estimulante para todos que o abraçam com espírito de missão e a ambição legítima de dar um contributo válido para a melhoria das condições de vida de todas as pessoas, sem exceção. Trata-se aqui de encontrar caminhos para a prosperidade da nossa sociedade e de manter um espírito solidário com todas as outras, em especial as mais desfavorecidas. Cultivar a justiça, defender a liberdade individual, respeitar as diferenças e estimular o espírito de iniciativa, as potencialidades e a criatividade que todos possuem. Existem insanáveis diferenças ideológicas entre os partidos aqui representados. Defendemos em muitas matérias ideias e prioridades diferentes. É natural e até benéfico que assim seja. É a diversidade de pensamento e a liberdade de o poder exteriorizar que torna as sociedades democráticas tão estimulantes. Mas ao lado da diversidade deve existir a capacidade de diálogo, capacidade para chegar a acordos em todas as áreas em que isso seja possível. Eu acredito que isso seja possível nos Açores. Eu acredito que os açorianos desejam que isso aconteça na nossa terra. É por isso que eu quero deixar aqui uma certeza. O PPM possui essa capacidade de diálogo e de compromisso. Estamos disponíveis para dialogar e favorecer consensos no nosso sistema político. Estamos prontos para aceitar a responsabilidade e a representatividade que o povo nos quiser dar. Mais representatividade significará mais força e maior legitimidade para as ideias e projetos que defendemos. Em qualquer circunstância, o PPM não será uma força de bloqueio no âmbito do nosso sistema parlamentar e de governo. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, nas eleições legislativas regionais que se aproximam, o PPM irá defender a necessidade de mudança. Estamos a enfrentar graves dificuldades em praticamente todas as áreas da governação. O Partido Socialista está muito desgastado após 20 anos de governação ininterrupta. Faltam-lhe ideias, acumulou vícios, eternizou dependências, aburguesou-se e perdeu a capacidade de estimular as pessoas para um futuro diferente e entusiasmante. Como aqui se disse ontem, Carlos César previu há 20 anos que isto aconteceria. Foi ele que disse, nos meses que antecederam as eleições de 1996, que 20 anos em qualquer parte do mundo é demais. Criam-se clientelas e favoritismos. É tempo de mudar os Açores. Devo dizer que concordo com esta apreciação. 20 anos de poder ininterrupto é demais em qualquer parte do mundo. Criam-se, de facto, clientelas e favoritismos. Ainda em 1996, Carlos César alertava para os males que derivam de votar no mesmo partido depois de 20 anos à frente do Executivo. É que o PSD, na sua perspectiva, já não consegue esconder tendências que indiciam clientelismo e outras perversidades instaladas que, depois de tanto tempo no poder, acabam por também elas por ser normais. Mais uma vez, concordo, depois de tantos anos de exercício de poder, todos estes vícios acabam por ser normais. O deputado José Sambento refutou ontem todas estas críticas retroativas de Carlos César. Para mostrar até que ponto o PS é uma maioria diferente e que não está obcecado com o poder, o deputado José Sambento não se lembrou de outra coisa senão pedir uma maioria absoluta e o voto útil no Partido Socialista. Trata-se, como é absolutamente evidente, de uma postura que indicia um grande desprendimento em relação ao poder e uma grande capacidade de diálogo. O que esta atitude demonstra é que o Partido Socialista perdeu a capacidade de autocrítica e de regeneração interna. As coisas só podem mudar no futuro se o Partido Socialista perder a maioria absoluta. As maiorias absolutas do Partido Socialista são um escudo que protege as clientelas instaladas e impede as reformas políticas e económicas que temos de realizar nos Açores. Enquanto estas se mantiverem, nada mudará no âmbito da governação dos Açores. Estou absolutamente convencido que nos dias de hoje, Vasco Cordeiro, é um refém político dos interesses instalados no Partido Socialista. Reconheço-lhe, por vezes, vontade para mudar políticas, práticas e pessoas. Mas não o deixam. Não o deixam. Estou convencido que a maioria absoluta do Partido Socialista representa uma espécie de colete de forças para Vasco Cordeiro. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, quero dedicar a última parte da minha intervenção à esquecida reforma autonómica. O que é que aconteceu, afinal, com a reforma autonómica? Parece que a vontade de concretizar um acordo antes das eleições regionais teve uma morte súbita e anónima. A explicação de muitos pode residir na impossibilidade política de se concretizar, nas atuais circunstâncias, uma revisão constitucional. Da nossa parte, essa leitura não inviabiliza a nossa vontade de negociar e chegar a um acordo nesta matéria. Por dois motivos. O primeiro é que consideramos que um acordo regional no âmbito da reforma autonómica deve constituir-se como um elemento de pressão que motiva a necessária revisão constitucional. A segunda razão é que existem um grande conjunto de matérias autonómicas que podem ser concretizadas sem que para isso seja necessário efetuar qualquer revisão constitucional. Dou aqui alguns exemplos que constam da nossa proposta. Permitir a candidatura de listas subscritas por cidadãos independentes para o Parlamento dos Açores, quebrando assim o monopólio partidário no acesso aos lugares da democracia representativa. Consagrar o sistema de listas eleitorais abertas no âmbito das eleições para o Parlamento dos Açores, no sentido de permitir que os cidadãos possam ordenar livremente os candidatos propostos pelos partidos e pelas listas de independentes. Reduzir para 43 o número de deputados a eleger para o Parlamento dos Açores através da criação de um grande círculo regional que elegerá 23 deputados. Ampliar o regime de incompatibilidades no âmbito do exercício de cargos políticos e aumentar o período de nojo no âmbito da transição entre estes e o exercício de cargos de nomeação política no âmbito da administração regional ou no setor público empresarial regional. Criar uma circunscrição eleitoral própria para os Açores no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Criar uma polícia regional, promover a criação de seleções desportivas açorianas, alterar a legislação nacional no sentido de permitir a futura integração dos Açores numa euro-região atlântica, consagrar o reconhecimento e o dever de promoção dos dialetos açorianos no âmbito do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, gerir e autonomizar plenamente a RTP Açores, colocando-a integralmente na dependência dos órgãos do Governo próprio dos Açores, criar um domínio de primeiro nível para os Açores, promover a integração dos Açores na Unesco, integrar a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores nos currículos escolares do sistema educativo açoriano, implementar um regime de cotutela entre o Estado e os órgãos de governo próprio dos Açores no âmbito da gestão da Universidade dos Açores, definir, alargar e blindar os mecanismos de operacionalização dos direitos dos Açores sob as zonas marítimas portuguesas adjacentes ao nosso território. Estamos prontos para discutir estes e outros temas. Da nossa parte, a disponibilidade para chegar a um acordo nestas e noutras matérias continua totalmente vigente. Se ele não se concretizar, porque alguns desertaram da mesa do diálogo e outros se refugiaram no dogmatismo mais absoluto, a responsabilidade não nos pode, a nós, PPM, ser imputada. O PPM aproveita esta oportunidade para reiterar a nossa disponibilidade para o diálogo e para assumir compromissos pré-eleitorais nestas matérias. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Francisco Coelho, tem a palavra.
Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A intervenção, a declaração política do Senhor Deputado Paulo Estevão merece um comentário e uma achega, ainda que breves, da parte deste grupo parlamentar. Certamente que todos nós percebemos, face ao momento que vivemos, alguma picardia política e a necessidade que muitos partidos sentem, naturalmente, de atacar a estabilidade e a maioria clara que o Partido Socialista tem merecido por parte dos açorianos. Mas não era sobre essa parte que me parece que corresponde à espuma da época que eu me queria referir. Eu queria referir-me a uma parte que me parece mais importante e que o Sr. Deputado Paulo Estevão referiu. Eu penso, e nós fazemos um balanço diferente ao nível do que tem sido a postura, não só do Partido Socialista, mas dos diversos partidos, e do diálogo que foi encetado acerca da reforma da autonomia. Nós pensamos, pelo contrário, que este balanço e aquilo a que se chegou é deveras positivo. Desde logo porque houve uma predisposição e uma abertura geral para o diálogo e para a feitura de consensos. Porque houve a apresentação pública de um conjunto de propostas que, sendo algumas delas, como não podia deixar tão bem de ser, apresentarem ou configurarem soluções concretas, eventualmente diversas, revelam, em algumas questões institucionais que para nós são fundamentais, consensos importantes ao nível da melhor participação cívica e política dos cidadãos, de uma democracia mais participativa, de uma autonomia sem tutelas e de uma evolução institucional. Tenho a certeza, esse trabalho tem sido feito. Tem sido feito pelo Partido Socialista e tem sido feito também, estou em crer, até por aquilo que é público, pelos outros partidos. O Partido Socialista, designadamente e conforme é público, pronunciou-se de forma bastante substantiva sobre esta matéria no seu último congresso, na moção global apresentada pelo seu líder, que aliás foi aprovada por unanimidade. O Partido Socialista tem, neste momento, conclusões de um grupo de trabalho em que tem propostas muito concretas acerca desta reforma da autonomia. E, portanto, eu penso que estamos numa fase cujo balanço, dentro da diversidade e dentro da importância do consenso que é necessário fazer, deve, ao contrário, ser valorizada e estamos num bom ponto para que o trabalho de consensualização seja feito. Estamos todos num bom ponto para apresentar e legitimar junto dos açorianos um conjunto de propostas importantes e, embora também seja compreensível, que havendo mais coisas no céu e na terra, em determinadas alturas é mais a diferença, o despique, a apresentação de propostas concretas diversas que pode legitimamente constituir a agenda de determinados partidos. Portanto, Sr. Deputado Paulo Estevão, relevo também a sua continuada e reafirmada disposição para o diálogo. Esse diálogo, naturalmente, há de prosseguir e continuo, como sempre neste processo, confiante na maturidade dos agentes políticos açorianos, dos seus partidos, deste Parlamento, e creio que a reforma autonómica é um processo a decorrer e é um processo que vai dar seguramente bons resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. O deputado Paulo Estevão, a representação parlamentar do PPM, traz-nos aqui uma declaração política que, para além de outras questões de índole mais geral, não lhe retirando nenhuma importância, se foca na sua parte final sobre as questões da reforma da autonomia e enumerou, naturalmente e legitimamente, aquilo que têm sido as suas posições e as suas propostas relativamente a esta questão. Todos nós, enfim, penso eu que todos os partidos com assento nesta Câmara já deram conta daquilo que são as suas posições. Eu não vou aqui hoje reafirmar essas posições, ou digamos aquilo que é a nossa posição sobre a reforma da autonomia. Julgamos, e isto quero reafirmá-lo, que as questões da autonomia devem estar presentes na nossa reflexão e na nossa discussão diariamente. E, portanto, sem data marcada, e devem sofrer, de facto, aqui um processo de reflexão. Reflexão e de aprofundamento. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de lembrar, designadamente ao Sr. Deputado, que há uma questão relativamente à autonomia dos Açores, assim como à questão da soberania nacional, que me parece que é o maior problema de todos. É que não há autonomia, nem há soberania nacional com esta União Europeia. E portanto, aliás, os exemplos de que as nossas competências estão cortadas são várias, que é esta Assembleia ter de conformar aquilo que são as suas propostas ao quadro legal da União Europeia. É o Governo Regional tentar implementar programas de apoio à economia regional, designadamente à exportação, e ver cerceada essa sua proposta por imposições decorrentes da União Europeia. E, portanto, neste momento, aquilo que mais preocupa o PCP é este garrote que a União Europeia tem sobre os países, tem sobre os povos e as regiões da União Europeia. E, portanto, essa é uma batalha que nós temos de vencer. Não é apenas, e sendo importante, todas as discussões que nós possamos fazer no sentido de aperfeiçoar e aprofundar a autonomia regional, sendo essas importantes, é bom que tenhamos consciência que não conseguiremos levar a cabo nem sequer as competências que temos atualmente, porque temos uma União Europeia que asfixia, sufoca, estrangula a soberania e a autonomia dos povos e das regiões da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, na realidade a declaração política do PPM teve esta virtualidade, é que cada um fala daquilo que muito bem entende, o que prova, digamos, o seu conteúdo rico em termos substantivos. E sendo assim, o Bloco de Esquerda também falará daquilo que lhe parece neste momento mais premente. E se bem entendi, a exposição, a declaração política do Sr. Deputado Paulo Estevão no que diz respeito à reforma da autonomia, não só pelo que disse, mas por outras intervenções que tem tido dentro e fora desta casa, eu tenho entendido que o PPM defende o federalismo, defende um modelo federalista para os Açores, no seu relacionamento com a República. Bom, então eu gostaria de deixar muito claro nesta Câmara e também ao Sr. Deputado do PPM que o Bloco de Esquerda considera que o federalismo não é mais autonomia. O federalismo é anti-autonomia. É este o nosso posicionamento. Lutar por uma autonomia mais aprofundada, mais democrática, mais participada, mais livre e com mais competências nos seus órgãos de governo próprio, é exatamente o contrário de lutar por uma solução federalista. E, portanto, aproveito a sua declaração política, Sr. Deputado, da maneira como todos os outros anteriores intervenientes fizeram, para deixar uma posição de princípio do Bloco de Esquerda nesta Câmara e para todos os açorianos e açorianas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, membros do Governo, realmente não era para intervir nesta declaração política do Partido Popular Monárquico, que realmente vem aqui afirmar aqueles que são os seus princípios, mas para que não restem dúvidas daqueles que são os princípios do CDS, eu queria deixar muito claro aqui duas ou três coisas. Em primeiro lugar, Eu julgo que esta discussão, nesta altura, é absolutamente estéril. Os açorianos não precisam de discutir a autonomia, nem a sua autonomia, nem poderes para baixo, nem poderes para cima. O que os açorianos precisam é de melhor saúde, melhor educação, uma agricultura forte, uns setores produtivos fortes, melhor sociedade, melhor participação cívica dos açorianos, uma sociedade que possa livremente expressar a sua opinião, etc, etc, etc. É isso que os açorianos precisam. E, sobretudo, os açorianos precisam de uma autonomia de resultados, não de uma autonomia de cargos, não de uma autonomia que quer criar figuras como o Presidente dos Açores, não de uma autonomia que quer transformar os Conselhos de Ilha em governos de ilha, não de uma autonomia despesista, mas sim de uma autonomia ao serviço das pessoas e para as pessoas e para as açorianas e para os açorianos. E, portanto, é isso que o CDS reafirma, já reafirmou neste plenário num projeto de resolução, reafirma novamente. É absolutamente desnecessário a discussão da autonomia e a chamada reforma autonómica, que não quer dizer coisíssima nenhuma, aos açorianos. Os açorianos têm poderes suficientes. O que os açorianos precisam é de bom governo e de um governo que governe a favor dos açorianos. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa do momento, Sr. Deputado Duarte Freitas, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Sr. Membro do Governo, no seguimento desta declaração política do PPM, queria aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD Açores, reiterar aquilo que tem sido o nosso percurso, as nossas propostas em relação à reforma do sistema político nos Açores, mas deixar nota de novo também que, se é saudável que em relação às políticas sectoriais existam divergências, existam alternativas, existam proposituras diversas, também é saudável que em relação a uma reforma profunda do sistema político exista o máximo consenso possível e uma plataforma alargada de reflexão que possa englobar desde logo todos os partidos com assento parlamentar, mas também a sociedade civil organizada e todos os cidadãos que queiram colaborar nesta tarefa de pensar o nosso regime. E, nesse sentido, tal como nos esforçamos e apresentamos propostas sectoriais alternativas, também reafirmamos a nossa convicção e a nossa disponibilidade para, sentados à volta da mesma mesa, todos nós podemos refletir sobre os próximos 40 anos de autonomia, agora que passam 40 anos, sobre este percurso histórico de afirmação de governação dos Açores pelos açorianos. E achamos, mais do que isso, que temos que nos preparar. Sabemos que é o tempo agora de reflexão e de propostas e de pré-campanha, campanha eleitoral. O nosso percurso, por isso, foi feito no tempo pretérito, mas a todo momento estamos sempre disponíveis para nos sentarmos à volta da mesa, colocarmos aquilo que são as nossas propostas, mas também com a abertura necessária para conseguirmos concretizar uma reforma que responda aos anseios dos açorianos, de maior eficácia na governação, de maior proximidade junto dos cidadãos, de maior transparência da ação política e, naturalmente, de uma maior presença da cidadania na governação dos Açores. Seguindo estes princípios e, desde logo, também o princípio da contenção naquilo que deve ser os gastos com as estruturas, nós estamos sempre disponíveis para continuar a discutir a todo momento aquilo que deve ser a reforma do sistema político nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, para encerrar a declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, na intervenção que fiz, referenciei um conjunto de matérias em que não é necessário proceder a nenhuma revisão constitucional e em que podem ser implementadas medidas no âmbito da reforma autonómica. E o PPM apareceu aqui com a coragem de quem se disponibilizou para consensualizar, antes das eleições, um documento um documento entre os partidos naqueles pontos em que fosse necessário, em que fosse possível consensualizar, para que esta reforma pudesse avançar depois das eleições, tendo em conta a representatividade de cada um. Eu penso que isto é uma forma de pensar a política de forma séria. Nós estamos a ver o exemplo, agora em Espanha, em que temos quatro grandes partidos com representação parlamentar e na primeira das eleições a questão não ficou resolvida, na segunda das eleições a questão não ficou resolvida e muito provavelmente vamos ter umas terceiras eleições em Espanha porque os partidos não se conseguem pôr de acordo. E, portanto, a nossa postura é que o pluralismo das assembleias deve também juntar-se o sentido de responsabilidade. E o PPM, no âmbito da nossa presença na Assembleia Legislativa, apresentamos com sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade de quem quer dialogar e chegar a consensos. Eu falei de matérias muito específicas, porque a questão é esta. Eu estou muito preocupado, e vou confessar aqui a este plenário, porque é que eu trouxe esta questão aqui. Eu estou muito preocupado, por exemplo, as candidaturas de listas subscritas por cidadãos independentes seja uma proposta esquecida.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Porque eu já aqui a defendi neste Parlamento, antes do Sr. Presidente do Governo Regional ter referenciado num discurso do Dia da Região. As listas abertas também já a referenciei. Já a tinha referenciado ao longo do meu percurso político. E, portanto, estas são matérias que são um adquirido por parte do PPM. E eu, da minha parte, tinha a preocupação de consolidar um acordo sobre estas matérias. Por toda a gente, vou só dar mais um exemplo, Senhora Presidente. Toda a gente fala de revisão da lei eleitoral. Eu lembro aqui que na legislatura que agora termina,
Sr. Deputado, o seu tempo já acabou.
Presidente, na legislatura que agora termina, qual foi o único partido que apresentou uma reforma eleitoral? Uma revisão da lei eleitoral? Fomos nós. Foi o Partido Popular Monárquico que apresentou duas iniciativas a este respeito e que impedimos o aumento do número de deputados de 57 para 64. E, portanto, quando se definem princípios e ficamos pelos princípios, não estamos a conseguir consubstanciar nada. E é por isso que eu estou preocupado que a ideia de abrir o sistema político a quem está fora dos partidos acabe por morrer. E por isso eu trago esta questão, que acho que é muito substancial. Termino, Senhora Presidente, fazendo uma alusão muito simples à questão do federalismo. Eu não percebi a intervenção da Sra. Deputada Zoraida Soares. Mais federalismo significa mais competências, evidentemente, federalismo
significa que termine,
mais
Sr.
competentes
deputado.
Para os territórios que conseguem adquirir esse estatuto do ponto de vista político e jurídico. Isso a mim parece-me evidente. Basta pensar, por exemplo, em países como o Brasil, os Estados Unidos ou a Alemanha.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos esta declaração política. Sr. Deputado Francisco Coelho, para uma interpelação, tem a palavra, Sr. Deputado.
Uma interpelação só para dizer que este grupo parlamentar fará chegar com muito gosto ao Sr. Deputado Paulo Estevão uma cópia da moção global apresentada no último Congresso. Tenho a certeza que ele vai ficar reconfortado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos esta declaração política.